Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6. Nós sabemos esse versículo de cor. Falta um pouco nós acreditarmos mais nele. Mateus capítulo 6, versículo 33. Quantos aqui já ouviram falar desse versículo? Esse é o mês que nós vamos ministrar a chuva de bênção nessa igreja. Vai ser ministrado palavras de bênção sobre essa igreja. Mas sem esse fundamento de Mateus 6,33, não adianta nós ministrarmos. Vai ter que ter esse fundamento. Pois em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a tua justiça, que estas coisas lhe serão acrescentadas. Você pode repetir comigo? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E eu vou dizer para você que as outras coisas vão ser acrescentadas. Feche seus olhos, por favor. Pai, é no nome de Jesus que nós vamos iniciar uma série de ministrações nessa casa. E esse é o fundamento que o Senhor colocou, Senhor, no nosso espírito. Que é buscar o reino de Deus e a tua justiça, para que as outras coisas, outras áreas sejam abençoadas. Por isso, Pai, eu te peço a tua bênção sobre a minha vida nessa hora. Peço, Pai, que o Senhor possa, Pai, me usar, me capacitar, me encher com a tua graça, para que eu possa, Pai, no nome de Jesus, ministrar a vontade do teu coração para as nossas vidas nessa manhã. Que cada um que aqui está, Senhor, esteja com o coração pronto para receber a tua palavra, pois ela dará frutos nas nossas vidas. Ela será, Pai, no nome de Jesus, plantada nessa manhã. E nós queremos dar frutos para honrar o teu nome. Por isso nós repreendemos tudo aquilo que se levantar contra a tua palavra nessa hora. Nós aqui já te adoramos, Senhor. Já clamamos o Senhor. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Por isso vem com a tua voz. Abra o céu sobre cada um que aqui está, Senhor. E que a tua voz ecoe aqui nesse lugar. Que a tua voz ecoe nas nossas vidas. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O importante na nossa vida, para que nós venhamos a receber bênçãos, para que nós venhamos a receber a chuva de bênção nas nossas vidas, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Importante é ter Deus. Com Ele nós vamos conquistar tudo o que o nosso coração deseja, tudo o que for dentro da vontade dEle. Mas para isso eu preciso ter Deus como prioridade na minha vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: prioridade. É isso que você tem que ter. Nós temos que ter Deus como prioridade na minha vida, nas nossas vidas. O resto nós vamos conquistar com Ele. Salmo 37, versículo 4 disse: deleita-te no Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual que é o desejo do teu coração hoje? Qual que é a vontade do teu coração hoje? A vontade e o desejo do teu coração hoje estão firmados dentro da palavra de Deus? A vontade e o desejo do teu coração nessa manhã, por favor, responda isso para você: está dentro da vontade de Deus? Ou está dentro das suas próprias vontades? Abra comigo aí, Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo 3. Versículo 1. Diz assim: portanto, já que vocês foram... vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha, Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aí Colossenses vem, versículo 1. Busque as coisas que são do alto, ou seja, as coisas que são de Deus, já que vocês foram ressuscitados. Procure as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por isso que é a pergunta. Nós temos planos, nós temos desejos, mas esses desejos estão fundamentados na vontade e no desejo de Deus para as nossas vidas? Manter os pensamentos nas coisas do alto, manter os pensamentos nas coisas de Deus, não mantenha os pensamentos nas coisas terrenas. As coisas terrenas que Mateus está falando ali, 6,33, é roupa, comida e bebida. Porque é isso que Jesus está falando, não vai faltar roupa, não vai faltar comida, não vai faltar bebida. É o que está falando ali. Vai vir a casa? Ótimo, vai vir. Glória a Deus por isso. Vai vir o carro? Sim, ótimo, glória a Deus, vai vir. Vai vir a roupa nova? Sim, vai vir. Vai vir o tênis novo? Sim, vai vir. Mas em primeiro lugar, o que está? Será que é a vontade do Senhor? Será que é o reino de Deus? Será que é a justiça de Deus? O reino de Deus, os princípios dele, através do Espírito Santo, é que nós recebemos. O reino de Deus, a justiça dele é praticar aquilo, buscar primeiro lugar o reino de Deus, depois a justiça. Ame o Senhor de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e depois ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, buscar o reino de Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, está em Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus, que é as coisas do Senhor, e a justiça dele, praticar o evangelho, praticar o evangelismo, praticar aquilo que Deus já colocou na sua mão, é Mateus 6,33, é amar Deus de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque indagaram Jesus, qual que é o maior mandamento? Ele diz, ame a Deus de todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e também o teu próximo. Ou seja, ele busca o reino de Deus e pratica a justiça. Versículo 3 de Colossenses capítulo 3, pois vocês morreram e agora a tua vida está escondida em Cristo Jesus. É o que eu espero de mim, que eu esteja morto, porque João 5,25 diz que só os mortos ouvirá a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Se só os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, é quando eu morrer e você me carregar no caixão? Não, até porque talvez você nem vai aguentar. Ah, vai, até lá eu tô magrinho, né, amor? Magrinho? Então vai demorar para mim morrer. Não é quando eu estiver no caixão que eu vou ouvir a voz do Filho de Deus. João 5,25 diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e que ouvirem viverão. Opa! Então é os mortos para esse mundo, os mortos para as coisas terrenas, os mortos que pensam aqui ainda vivos, os pensamentos que são do alto, os pensamentos nas coisas de Deus e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Eu já morri para os prazeres desse mundo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já morreu para os prazeres desse mundo? Ou tem alguma coisa aí que precisa morrer? Faz uma arminha e dá um tiro. Pá! Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, presta atenção nisso, por favor. Quando Cristo, que é a sua vida, Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Que coisas são essas então, Glauco? Me explica melhor. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. É por causa dessas coisas que a chuva de Deus é cessada nas nossas vidas. É por causa dessas coisas que não vem a chuva de bênção do Senhor nas nossas vidas. É por causa dessas coisas que Deus não envia a chuva dEle. A chuva dEle é como que... é uma chuva adubada. Eu, na época da casa de recuperação, tivemos algumas hortas. E existia um produto, NPK, que era um granulado. Eu não precisava nem usar esterco. Eu usava esse granulado. E eu jogava. E era tão que você via numa semana já o alface brotar de uma forma que, se fosse só com a água, não seria tão eficaz. Quando eu obedeço a Deus, é como se tivesse esse NPK. Eu não lembro o que significa NPK. Alguém lembra? Não. Vocês não plantaram alface. Esse produtinho é como se fosse a chuva do Senhor adubada. Na hora que desce, brota. Na hora que desce, cresce. Mas para isso eu preciso ter essa obediência. Eu não posso ter imoralidade, impureza, paixão, desejo mal, ganância, idolatria. Eu não posso ter isso. Quem está dizendo isso é você, Glauco? Não, é Colossenses capítulo 3, versículo 5. Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumava viver... 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecentes no falar. Versículo 9. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e das velhas práticas, e se revistam do novo, qual está sendo renovado. Olha. Qual está sendo? Qual está sendo? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você é renovado. Você é da renovada. E qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A chuva de bênção do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. Você crê nisso? A chuva de bênção vai vir com adubo sobre as nossas vidas todas as vezes que nós pararmos e colocarmos o Senhor como prioridade. E ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas é obedecer a palavra dEle. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, certo? Ele é o caminho para as nossas preocupações, Ele é o caminho para as nossas dificuldades, Ele é a verdade, porque quando nós olhamos no espelho, nós nos vemos e sabemos quem nós somos. Ele é a verdade e Ele é a vida. Todos aqui querem viver uma vida boa, sim ou não? Todos aqui querem estar vivendo uma vida boa. E o que é então, Glauco, ter uma vida boa? O que é a prosperidade então em ter essa vida boa? A prosperidade, ter uma vida boa, é ter uma vida sem ausência de nada. Estar satisfeito com toda e qualquer situação. Porque lá em Mateus 6,33, que é o fundamento dessa ministração de hoje, está falando assim: vocês vão receber essas coisas, roupa, comida e bebida. Ou seja, ele está falando assim: esteja satisfeito. Ainda que a gente recebeu um pouco mais, além de roupa, comida e bebida, recebemos mais. Então por que não sermos gratos ao Senhor? Por que nos entregarmos mais a esse Deus de amor? E detalhe, muitas das vezes sendo infiéis, mas a palavra dele que mesmo diz que não, mesmo que nós somos infiéis, ele continua sendo fiel nas nossas vidas. A fidelidade está sobre as nossas vidas. Obedecendo então a palavra dele, recebendo essa chuva de bênção com esse adubo para crescer muito mais rápido. Deus deve ser prioridade na nossa vida, não um item da nossa lista de afazeres. Essa semana nós fizemos um cronograma em casa e na lista de afazeres nós colocamos cultivar a presença do Senhor, certo amor? Que foi ministrado lá no Wake. Zelar, cultivar, eu estou falando de cultivo, né? Vou dar um desconto. Zelar pela presença do Senhor. Está na lista, zelar pela presença do Senhor. Mas não deve ser apenas um item da minha lista. Não deve ser apenas um item da nossa lista. Tem que ser prioridade nas nossas vidas. Porque não é naquele momento ali que eu tenho que zelar pela presença dele. É no momento que eu coloco o pé para fora de casa. É no momento que eu coloco o pé dentro da escola. É no momento que eu coloco o pé dentro de algum comércio. É no momento que eu coloco o pé lá no meu trabalho. Eu tenho que zelar a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Não apenas como uma lista. Não apenas como um item da lista. Muitos querem o reino dos céus, mas poucos o buscam em primeiro lugar. Muitos querem, quem não quer o reino dos céus, está disposto a buscar ele em primeiro lugar na sua vida? Está disposto muitas das vezes sofrer, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, tem que ter esforço. Mas Glauco, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Sim, não é por força nem por violência que alguém se arrepende do pecado. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. É com investimento, é com tempo, é com busca, querendo ou não, é com sofrimento. Sim ou não? Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, para que você possa receber tudo que seu coração almeja. Presta atenção nisso. Aqueles que deixam tudo nas mãos de Deus acabarão vendo a mão de Deus em tudo. Vou repetir. Aqueles que deixam tudo nas mãos de Deus acabarão vendo a mão de Deus em tudo. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo, repete comigo, tudo. Agora um recado para os jovens. Dá um glória a Deus, jovens. Tinha 3 jovens. E o restante aí que falou não era jovem, não. Vocês perceberam? Apaixone-se, jovens, por Deus. Apaixone-se pelo Senhor em primeiro lugar, e Ele dará a pessoa certa na hora certa. Apaixone-se. Tem uns jovens aí um pouco mais velhos, que cabe também, né? Não é porque tem mais de 30 anos, mas cabe. Está precisando se apaixonar por Deus em primeiro lugar. Talvez tenha uns até já apaixonados, né? Não sabemos. Será? Fala a Deus? De mim. Seu amor é como um furacão e eu me rendo de sua misericórdia. Apaixone-se por Ele. Adora aí. Então, de repente, recebo Ele nos ama. Então vamos nos apaixonar cada vez mais por Ele. Vamos nos entregar cada vez mais por Ele. Senhor, o Senhor tem que ser prioridade nas nossas vidas, Senhor. Nos ensina isso, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter o Senhor como prioridade, Senhor. Muitas vezes será só você e Deus. Mas acredite, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Glauco, mas tem hora que eu preciso de um abraço. Eu preciso de um amigo. Eu preciso de você como pastor. Eu preciso de uma direção. Entenda, tudo bem, acontece. Muitas das vezes vai ser só você e Deus. Quem aqui já não olhou para o lado e falou: cadê a ajuda? Cadê o que eu preciso? Deus está lá. Acredite, Ele é suficiente. Ele é suficiente para todos os nossos anseios, todos os nossos problemas. Por favor, Ezequiel capítulo 34, abre comigo, por favor. Presta atenção nisso, por favor. Ezequiel 34, versículo 25. Presta atenção e dê atenção, por favor, como uma espada. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens para que as minhas ovelhas passem a viver em segurança no deserto e dormir nas florestas. Versículo 26. Eu abençoarei e abençoarei. Presta atenção nisso. 26. Eu as abençoarei e abençoarei. Ele está dizendo: eu vou abençoar e abençoar, porção dobradas, os lugares em torno da minha colina, na estação própria farei descer a chuva e haverá chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. No versículo 26 está dizendo: na estação própria, é a estação que eu mais obedeço a Deus. É a estação que eu mais busco em primeiro lugar. É a estação que eu mais me entrego a Ele. É a estação própria. A estação onde obedecemos, onde acreditamos, onde temos e acreditados que Ele é suficiente para as nossas vidas. É isso que está dizendo. Derramarei chuva de bênçãos. Para isso também, eu tenho que entender que ser fiel a Deus essa chuva vai vir. A chuva de bênção vai vir. Mas se eu for infiel a Ele, a Bíblia diz que mesmo que nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Então, Glauco, se eu fizer ou não fizer, eu vou receber do mesmo jeito? Eu vou dizer uma coisa para você e preste muita atenção nisso. Talvez você não receba o que você devia de receber, ou o que estava pronto para ser derramado na sua vida. Talvez você não receba o que Deus gostaria que você recebesse. vamos aplaudir o Senhor por essa família linda. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Sejam muito bem-vindos. Aleluia. Dá um jeitinho, dá uma apertadinha aí, tá, gente? Não precisa abrir, eu vou ler. Para não tomar muito tempo, que tem muita coisa ainda hoje. Joel capítulo 3, versículo 3, 3, versículo 6, vai dizer: conheça o Senhor e se esforce em conhecer cada vez mais. Se eu conheço o Senhor e me esforço para conhecer Ele cada vez mais, é a chuva de bênção que vai descer cada vez mais sobre a minha vida. Porque cada vez que nós o conhecemos, cada vez que nós o conheçamos, somos, cada vez que eu tenho mais intimidade com Ele, somos, amor. Cada vez que eu tenho mais intimidade com Ele, cada vez que eu chego mais próximo dEle, a Bíblia diz: se achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Cada vez que eu chego mais próximo dEle, Ele chega mais próximo de mim. Só tem um detalhe: quanto mais eu chego próximo dEle, eu também vejo as minhas imperfeições. Cada vez que eu chego mais próximo dEle, eu vejo o quanto eu sou necessitado dEle. Cada vez que eu chego mais perto dEle, eu vejo o quanto preciso melhorar. Porque lembra lá, quando Jesus perguntou para os discípulos: quem aí fora estão dizendo que eu sou? Ah, uns estão dizendo que o Senhor é o profeta, Elias, João Batista, tá, mas e vocês? Aí Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, tu és Pedro. Então, quanto mais nós o conhecemos, mais Ele revela quem nós somos. Se você não sabe ainda quem você é, o que você veio fazer nessa terra, é muito fácil isso. Conheça Ele cada vez mais, que Ele vai mostrar o que você veio aqui fazer nessa terra. Se você tem dúvida, não importa se tem aqui 18 anos ou tem 70 anos, quanto mais você se achegar a Ele, quanto mais você se entregar a Ele, Ele também vai se entregar a você e vai mostrar para você quem você é. Conheçamos e nos esforçamos em conhecê-Lo. É isso que Oséias 3 está dizendo. Presta atenção nisso. Conheçamos e nos esforcemos em conhecer. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas, como primavera que regam a terra. É o que está escrito em Oséias 6:3. Ele virá como um sol. Certo que vai vir, o sol vem. Aqui, uma nuvenzinha ali, escondendo o sol muitas das vezes, mas ele vem. E mesmo quando ele não está, como ele está hoje, glória a Deus pelo sol, mas a piscina hoje não está liberada, tá bom? Ih, João, não esqueci de te avisar. Você trouxe a bermudinha? Ah, não trouxe, você não vai ficar, né? Brincadeira, a piscina está liberada. Mesmo quando o sol não vem, o calor está. Mesmo quando você não vê Deus, a presença dEle está ali. Só depende de você desfrutar dela. Virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera que regam a terra. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra a produzir a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Versículo 8 de Tiago capítulo 7. Perdão, versículo 8 de Tiago capítulo 5. Sejam também pacientes. Fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fica de pé no seu lugar, por favor. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, diz assim: Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Nós estamos falando de chuva de bênção nesse mês, vamos falar, iniciamos hoje. Mas muitas das vezes vão vir a tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo. Senhor, salva-nos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que vocês estão temendo, estão com medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez de grande bonança. E maravilharam-se todos os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar os obedecem? Vai ter momentos da nossa vida que pode vir as tempestades. Mas as tempestades só são para fazer a nossa fé crescer. Porque aqui ele pergunta: vocês têm pouca fé, mas ele faz o que tem que fazer. Repreende o mar, repreende os chuva, ficou bonança, ficou tranquilo. E eles falaram o quê? Quem é esse que até os ventos e os mares os obedece? A sua fé vai crescer no meio da tempestade, no meio das tribulações. A sua fé pode crescer cada vez mais, pode fazer você acreditar mais nele, pode fazer você confiar mais nele, pode fazer você se dedicar mais a ele, pode fazer você se entregar mais a ele. A fé pode fazer você ter ele como prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós vamos fazer esse mês. Aliás, é isso que nós vamos fazer na nossa vida. Amém ou não amém?
Amém.
Feche teus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nós ministramos aqui a tua palavra. Foi ministrado aqui, Senhor, sobre aquilo que nós precisamos buscar, que é o reino do Senhor. E é um dia muito especial sobre as nossas vidas, Pai, porque celebramos aqui a ceia do Senhor. Mas muitas das vezes, Senhor, nós estamos sim, Senhor, precisamos de chuva, Pai. Em algumas áreas da nossa vida nós precisamos das tuas chuvas, Pai. Só o nosso coração sabe o que nós precisamos nessa hora, Pai. Cada coração aqui sabe o que precisa nessa hora. O Senhor sabe, porque o Senhor sonda os corações. Mas, Pai, por favor, Senhor, eu te peço chuva de bênção nas áreas que precisam frutificar nas nossas vidas, Pai. Chuvas de bênção, Pai, sobre os meus irmãos, minhas irmãs que aqui estão. Chuva de bênção sobre cada um que aqui está. Que venha a chuva de Deus sobre as nossas vidas. Que venha a chuva do Senhor nas áreas secas que precisam ser adubadas. Que venha a chuva do Senhor em lugares que nós precisamos ser encharcados da glória deles. Que venha a chuva do Senhor nas finanças. Que venha a chuva do Senhor no nome de Jesus nos relacionamentos. Que venha a chuva do Senhor na profissão. Que venha a chuva do Senhor em cada área da sua vida. Que venha a chuva do Senhor no nome de Jesus sobre os teus filhos. Que venha a chuva do Senhor sobre os seus netos. Que venha a chuva do Senhor sobre a sua casa, o seu lar. Que venha a chuva do Senhor sobre o seu ministério. Espírito Santo de Deus, se existe alguma área aqui, Senhor, que nós não entregamos ao Senhor, Pai, revela a nós nessa hora o que nós precisamos entregar ao Senhor, Pai. Espírito Santo, revela no meu coração que a gente precisa entregar a área da adoração a Ele. A área de cada vez mais buscar Ele como prioridade. não queira construir nada sem a presença de Deus, que vai dar certo por um tempo, depois você não vai conseguir controlar. Queira construir tudo dentro da vontade e da presença de Deus. E não esquece, Ele é suficiente sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus.